Que a graça e a misericórdia do Senhor sejam com todos aqueles que amam a Jesus com amor sincero. Assim eu saúdo os irmãos presentes e todos os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu ainda, irmãos, não tive a oportunidade de expressar a minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos. O quanto os irmãos têm sido bênção em nossas vidas. Até então eu não sabia o que era ser membro de outra igreja. Eu sempre fui membro da Igreja Batista em Barcelos e pastoreei a Igreja Batista de Barcelos. Eu nasci em Barcelos, aos 11 anos eu perdi o meu pai. Neste tempo, o pastor Isaías Gomes de Castro e a irmã Neuza estavam chegando para assumir o ministério ali em Barcelos, e o pastor Isaías me adotou como filho na fé, né? Como muitos outros que passaram pela sua vida, pelo seu ministério. Aos 16 anos de idade eu me batizei, fui batizado pelo pastor Isaías. Aos 19 anos fui recomendado ao Seminário Teológico Batista Fluminense. Aos 23 anos, fui convidado pela Igreja Batista em Barcelos para assumir o seu ministério. Mas eu entendi que não era o tempo de Deus, porque eu tinha, irmãos, um acordo com Deus. Eu havia entrado em acordo com Deus que só assumiria o ministério quando eu estivesse casado. E eu estava solteiro. Então eu precisei esperar mais um pouco. Com 26 anos de idade, 3 anos depois, a igreja voltou a nos convidar. E aí, já noivo da minha amada e querida esposa Creuza, não pôde estar conosco, não tem se sentido bem, mas está nos assistindo. Um beijo, minha querida, para você. Deus abençoe. Assim nós assumimos, irmãos, o ministério ali naquela igreja. E desde então, ali permanecemos. 2020, entendemos que era o tempo de Deus para entregar o ministério depois de 32 anos de ministério ali na frente daquela igreja. E assim o fizemos. Acompanhamos junto com a igreja o processo de sucessão, demos posse ao pastor Valcirney de Souza, que foi o pastor que me deu posse como pastor da igreja. 32 anos depois ele retorna para que eu desse posse a ele. Mas agora para onde? Porque por questões éticas eu entendia que eu precisava sair da igreja, eu precisava deixar a igreja. Mas eu precisava de uma outra igreja, eu precisava de uma outra família. E aí eu fiquei muito preocupado, sabe, pastor? Pastor Ralph. E eu pedi a Deus direção, visitei algumas igrejas. E Deus, irmãos, nos encaminhou para cá. E eu tenho aprendido que quando o coração, ele estar em paz, é porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Eu estou em paz com os irmãos. Eu estou em paz aqui. Eu estou feliz com os irmãos. Eu estou feliz com o pastor Márcio. Eu agradeço ao pastor Ralph pela apresentação. Agradeço ao pastor Márcio pelo convite e pela confiança de me confiar o seu púlpito. Estar com os irmãos me faz muito bem. Nem sempre eu posso estar aqui com os irmãos. Eu moro em Barcelos, agora eu estou até sem carro, mas eu sinto falta de estar aqui com os irmãos. E você que está nos ouvindo agora em casa, que poderia estar aqui, meu irmão, não fique em casa não. Venha cultuar a Deus, porque você está perdendo a bênção da comunhão coletiva. A igreja reunida em adoração é bênção. E eu sinto muitas vezes essa falta. Estou feliz de ver o meu amigo o pastor Zacarias. Feliz de ver tantas pessoas que eu já conheço daqui de longas datas. Aqui eu preguei algumas vezes no ministério do pastor Isaías. Era ainda um templo muito simples, né? Quem é dessa época aqui, irmãos? Oh, muita gente, né? Era um templo muito simples, o irmão ali, né? Muito bem. A última vez que eu preguei aqui, já neste templo novo, já no ministério do pastor Salvador, era uma programação de família, pastor Ralph. E eu fiquei pensando, quando o pastor Márcio nos convidou para trazer a mensagem, eu fiquei pensando sobre o que falar, não é? Porque cabeça de pastor, irmãos, quando é convidado e deixa o assunto assim à vontade, ela entra em efervescência, não é? O que falar? E eu pensei numa porção de coisas. Eu pensei em falar sobre família, não é? Para deixar aquele gostinho de que o mês de maio não acabou, não é? Um mês tão abençoado. Parabéns, pastor Ralph. A irmã Thalita, a equipe do Ministério de Família, que proporcionou à igreja, né, programações tão belíssimas, mensagens tão abençoadas. Eu acompanhei, irmãos, todas essas mensagens em casa. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Desde que eu me tornei membro com a minha família desta igreja, eu não perdi uma mensagem deste púlpito pregado. E eu aconselho os irmãos a fazer a mesma coisa. Ah, pastor, eu não posso ouvir outra mensagem de outro pastor. Pode. Mas você não deve deixar de ouvir a mensagem que deste púlpito é pregada. Você é membro dessa igreja. O alimento que sai deste redil que você pertence é seguro. O pastor tem cuidado, ele tem zelo. E pelo que eu tenho observado, todos aqueles a quem o pastor tem confiado a responsabilidade da mensagem, tem feito com zelo, tem feito com diligência. Então, querido, se você não ouviu a mensagem do domingo passado, você teve a semana toda para ouvi-la, para saber o que o pastor ou o que o outro irmão pregou naquele dia. Eu espero nesta manhã poder ser bênção na vida dos irmãos, assim como os irmãos têm sido bênção na minha vida. Eu estava falando que na última vez que eu preguei aqui foi um culto de família. E uma vida naquela noite entregou a sua vida a Jesus. Uma pessoa entregou a sua vida a Jesus. E o seu nome era Alexandre. Os irmãos lembram de alguém que se chama Alexandre? Pastor Alexandre, casado com a pastora Flávia, que eu batizei, que por muitos anos foi minha ovelha. Batizei quase toda a sua família. Eu fiz o casamento dos dois, orei pelos dois. E como eu sou grato a Deus por saber que Deus tinha propósito na vida deste casal e vê-los hoje servindo ao Senhor onde eles se encontram hoje. Que bênção, não é, irmãos? Então veja os irmãos que IPS tem uma relação com a minha vida, não é? IPS tem uma relação com a minha vida. Na minha posse, um quarteto daqui do IPS cantou. Eu não lembro o nome das irmãs, mas eu sei quem foram as irmãs. Eu era um jovem de 26 anos de idade, cabelo castanho, né? Hoje eu virei um cotonete ambulante, não é, irmãos? Vocês estão rindo? Mas eu estou vendo uma porção de cotonete aqui também diante de mim. Não é verdade? Que bênção, irmãos. Que alegria poder estar aqui com vocês. Vamos cantar? Eu coloquei o playback lá, né, o CD, mas eu trouxe CD e não havia o aparelho ali para compatível, né, para tocar no CD. Então, a Livinha, né, eu chamo de Livinha porque eu vi essa menina pequenininha, eu vi essa menina nascer, né, esta bênção aqui na vida da igreja, né. A Livinha vai nos ajudar, né, tocando o hino Rude Cruz. Vamos lá no fundo do poço, né, vamos buscar... De cruz erechiu, belo dia fuxiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos junto, irmãos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Abençoa. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16, nós vamos ler. Eu quero agradecer ao irmão Gilmar, que de forma tão zelosa, né, ele preparou aí a mensagem, né, que vai ser projetada na tela. E ele usou a versão NVI, é uma versão que eu gosto muito, irmãos, mas eu vou usar a minha versão aqui, tá bom? Não tem muita diferença da versão NVI. Mas em Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus, irmãos, nos abençoe e se digne aplicar a sua palavra em nossos corações nesta manhã. Não é, irmãos, a nossa intenção fazer aqui uma exposição bíblica do texto, embora eu tenha uma apreciação muito grande pelas mensagens expositivas. Mas eu quero me valer de algumas declarações que são encontradas aqui neste texto para nós pensarmos junto, nós refletirmos juntos sobre este tema que está aqui: uma igreja em busca da excelência. Penso, irmãos, que este é o tempo. Penso que urge a necessidade de começarmos a pensar numa igreja por excelência. Suponhamos que Jesus fosse uma presença física entre nós, e que ele fosse pastor de uma igreja local aqui em Campos. Eu imagino que muitos dos irmãos gostariam de ser membros desta igreja. Eu não vou perguntar quantos gostariam de ser membro desta igreja, porque eu tenho certeza que muitos irmãos gostariam, inclusive eu. Muitos iriam querer conhecer esta igreja, ouvir o pastor desta igreja. Mas por outro lado, irmãos, eu penso que muitos, muito rápido, iriam se decepcionar, porque eu acredito que Jesus iria falar com algumas pessoas, assim como ele falou com os fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, raça de víboras. Pastor Raul, o senhor teria coragem, pastor, de chamar alguém de sepulcro caiado? Eu acho que não. Pastor Raul é uma pessoa, gente boa, não é, irmãos? Nem eu, não é? Mas Jesus fez isso, irmãos. Jesus chamou. E talvez se os irmãos se encontrassem com algum desses irmãos dessa igreja, ele diria assim: olha, eu já estou pedindo carta. Não estou satisfeito com a igreja. Não estou gostando do pastor, é Jesus, mas não estou gostando. Da mesma forma, irmãos, eu penso que muitas pessoas hoje estão se decepcionando com a igreja, não porque a igreja esteja fazendo alguma coisa errada, ainda que algumas estejam, mas porque a igreja está fazendo aquilo que é certo, a igreja está buscando a excelência, e por esta razão o inimigo persegue
como nós temos sido perseguidos, como a igreja tem sido aviltada, como as pessoas nos olham com desdém. E eu penso que há uma necessidade muito grande de nós conhecermos mais e mais quem é Jesus. Quem é o amado da nossa alma? Quem é a razão, o motivo da nossa canção? Foi isso que Jesus fez com os discípulos aqui. Vamos voltar ao texto, não vou expô-lo, mas eu quero fazer algumas considerações. O que Jesus faz aqui, irmãos? Jesus faz um levantamento acerca da opinião das pessoas a seu respeito. Jesus pergunta para os discípulos, o que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, olha, alguns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, e há até quem diga que seja alguns dos profetas. Mas Jesus queria saber o que os seus discípulos pensavam a seu respeito. O que eles criam a seu respeito. Aqueles homens andavam com Jesus. Aqueles homens ouviram os ensinamentos de Jesus. Aqueles homens presenciaram os milagres de Jesus. E era natural que Jesus desejasse saber o que eles pensavam a seu respeito, o que eles criam a seu respeito. E então Jesus lhes pergunta, o que vós pensam de mim? O que vocês pensam de mim? E aí então a gente ouve esta declaração de fé feita pelo apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos falar junto, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejam, irmãos, que esta resposta que Pedro dá não é nova. Esta declaração que Pedro faz não é única dele. Esta declaração é feita também pelos outros discípulos. Se os irmãos voltarem às páginas da Bíblia dos irmãos aí, lá no capítulo 14 do mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 14, quando Jesus vai encontrar-se com os seus discípulos andando sobre as águas, sobre o mar, e os discípulos se assustam, pensam que é um fantasma, Jesus acalma os seus discípulos dizendo, olha, não temais, sou eu. Pedro duvida, e Pedro então pergunta, né, olha, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas. Jesus disse, vem. Pedro desce do barco, Pedro anda sobre as águas, mas temendo o vento, temendo as fortes ondas, ele começa a afundar, Jesus o socorre, Jesus o coloca dentro do barco, Jesus acalma o mar, Jesus acalma o vento. E aí nós vemos a declaração dos discípulos dizendo, eis, e os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. A mesma declaração nós vamos encontrar em João capítulo 11, do versículo 25 em diante, quando Jesus vai para Betânia encontrar-se com a família de Lázaro, que estava morto 4 dias. Era uma família que Jesus amava, Marta, Maria, Lázaro. E Jesus encontra Marta chorosa, dizendo, ah, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisto? E aí Marta, então, faz a sua profissão de fé, não é? A sua declaração de fé. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. que havia de vir ao mundo. Ah, meus irmãos, pensar na igreja em busca da excelência é algo extraordinário. Mas o que é uma igreja em busca da excelência? Com visão bíblica, com visão profética das realidades contemporâneas, sem perder de vista a sua missão. O que é mais importante? Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. O que você pensa sobre igreja? O que é igreja para o irmão? Você gosta, meu irmão, desse negócio chamado igreja? Você tem alegria de ser igreja? Você tem alegria de pertencer a esta família chamada igreja? Ou será que você é aquele tipo de pessoa que tanto faz como tanto fez? Você não se envolve com a igreja, você não se entusiasma com a igreja, você não vibra com a igreja. Quem sabe, talvez você seja até um crítico inveterado da igreja. Quem sabe você, por estas razões, nem mereça ser membro da igreja de Jesus, porque ela é de excelência. E por ser uma igreja de excelência, eu e você precisamos ser crentes de excelência, cristãos de excelência. Nós não podemos, irmão, ser crente xoxo. E se você pesquisar a palavra xoxo, às vezes a gente usa essa palavra, né, de forma tão comum, né? Fulano é muito xoxo, não é? Mas xoxo, irmão, significa aquele que é sem suco, aquele que é seco, aquele que é sem miolo, murcho. Eu não posso ser um crente assim. Você não pode ser um crente assim. Depois do que Cristo fez na cruz por mim, depois do que Cristo fez por você na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, meus irmãos, nós precisamos viver a alegria do Espírito. Nós precisamos viver a alegria da salvação. A alegria tem que estar latente em nossos lábios, no nosso rosto, porque a alegria do Senhor é o que, irmãos? A nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, a igreja, ela rompe as portas do inferno, porque foi isso que Jesus disse a Pedro, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Então a igreja, ela caminha triunfantemente em direção aos céus, por causa da sua excelência. A igreja caminha triunfantemente em direção aos céus, por causa da excelência da sua natureza, porque a igreja é de natureza espiritual. A igreja rompe as portas do inferno com excelência, porque excelente é a sua mensagem. Porque excelente é aquele que é o cabeça e o Senhor da igreja, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, Jesus Cristo. Eu quero ser essa igreja. O meu coração, irmãos, ferve de desejo de ser esta igreja. Por muitos anos eu lutei no ministério, trabalhando para que minhas ovelhas pensassem assim, que amasse a igreja, que respeitasse a igreja, que vibrasse com a igreja, pela excelência que é a igreja, pela missão que ela exerce, pela santidade daquele que é o seu Senhor. Ah, irmãos, nós estamos vivendo um fenômeno sociocultural, onde muitas igrejas hoje, elas querem ser totalmente independentes, sem compromisso, desvinculadas de qualquer senso de responsabilidade, onde o mais importante é a liberdade individual. E eu quero reforçar o que eu estou dizendo aqui, porque esta foi a mensagem do pastor Márcio na quarta-feira. Eu ouvi. Eu não estava aqui, mas eu ouvi. Eu sei o que o pastor Márcio pregou. Sobre a verdadeira liberdade no Espírito. Mas nós estamos, irmãos, vivendo este tempo onde as pessoas estão buscando a liberdade individual. E nessa busca egoísta de muitos, há aqueles que estão perdendo a noção de limite. Nada mais é tão pecaminoso, nada mais é tão profano, nada mais é tão abusivo como deveria ser. Começamos a fazer vista grossa para coisas das quais nós deveríamos nos enojar. A igreja que busca a excelência, ela tem como parâmetro a palavra de Deus. E quando a Bíblia, irmãos, ela deixa de ser parâmetro, quando a Bíblia ela deixa de ser referência, a visão será sempre aquela que se quer ter, que se quer fazer ou que se quer pensar. Nada é mais importante do que o que Deus tem para mim. Nada é mais importante do que o que Deus tem feito por mim. Nada é mais importante do que o que Deus pensa de mim. Há muitos que estão preocupados com o que os outros vão pensar ou vão dizer. Aqueles que vivem para agradar os outros estão preocupados com isso. Deixa eu dizer uma coisa para o irmão. Se o irmão fica buscando agradar os outros, vou dar uma notícia triste para o irmão. Você está se tornando escravo do outro. Você está se tornando escravo do outro. E o que é pior, eu vou mostrar o lado mais tenebroso. Você está em pecado. Sabe por quê? Porque você está buscando glória de quem não tem glória para dar. Pastor, então o que é uma igreja em busca da excelência? A igreja, irmãos, é bênção. A igreja, ela deve ser reconhecida não pelo seu projeto arquitetônico. Eu particularmente, eu acho esse templo muito bonito. Muito aconchegante, né, pastor? Muito aconchegante. Mas isso não é igreja. A igreja, ela tem que ser admirada pelo ministério que ela exerce, pelo ministério da reconciliação do homem com Deus, pelo ministério da comunhão, pelo ministério da adoração, pastor Maico, pelo ministério da oração, pelo ministério da proclamação da palavra. Igreja, irmãos, é bênção. É bênção de Deus para a nossa vida. Mas como identificar uma igreja em busca da excelência? O que é, pastor, uma igreja em busca da excelência? Eu vou pontuar aqui alguns tópicos. Primeiro, uma igreja em busca da excelência, irmãos, é uma comunidade de pessoas que desfrutam da bênção da cidadania celestial. Você pensou nesse privilégio? Isso diz respeito a mim, isso diz respeito a você. Eu não sou apenas um cidadão desta terra, eu sou um cidadão dos céus. Aliás, o meu lugar não é aqui, a minha terra não é aqui, o meu descanso não é aqui. Eu tenho uma cidadania celestial e eu busco a excelência porque eu faço parte de uma igreja excelente cujas pessoas foram salvas, foram lavadas pelo sangue de Jesus, foram transformadas pelo poder de Deus. E pela graça e misericórdia de Deus, se reúnem como nós estamos reunidos aqui nesta manhã, para adorar a Deus, para promover a obra de Deus, para promover o reino de Deus. Esta igreja, aos olhos de Deus, ela é muito mais admirada por aquilo que ela crê, do que por aquilo que ela faz. Presta atenção, irmãos. Ela é admirada por aquilo que ela crê, muito mais por aquilo que ela crê do que por aquilo que ela faz. Porque nem tudo aquilo que se faz como igreja faz parte dos ideais de Deus para ela. Deus olha para o nosso coração. Por isso Jesus perguntou aos seus discípulos: o que vocês pensam de mim? O que vocês creem sobre mim? Uma igreja em busca da excelência é uma comunidade também de pessoas que buscam a transformação em vez da conformação. Vamos pensar em Romanos 12, início ali: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, eu, prisioneiro do Senhor, pela compaixão de Deus em Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala em transformação da mente, e esta transformação da mente, quando Paulo diz: não vos conformeis a este mundo, a ideia aqui, irmãos, é de não tomarmos a forma do mundo. Nós não somos deste mundo, nós não temos a forma deste mundo, nós somos novas criaturas em Cristo. Nós somos um novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Nós temos uma nova natureza. Paulo está falando de mente renovada, ele não está falando de mente aberta. Porque hoje é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: olha, fulano precisa abrir mais a mente. Fulano tem uma mente muito fechada. Não é assim, irmãos? Fulano tem uma mente muito fechada. Eu particularmente sofri muito com isso. Mas Paulo, irmãos, não era apenas romano, Paulo era judeu, e ele entendia a mente do judeu, ele entendia a cabeça do judeu. Mente aberta para o judeu não é como muitas vezes nós pensamos. Mente aberta para o judeu é aquela mente que não é seletiva, é aquela mente que não é criteriosa, é aquela mente que recebe tudo, que absorve tudo. Paulo diz: examinai tudo e retende o bem. Então Paulo está falando de mente renovada. Mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Nós devemos pensar como Cristo, porque nós temos aprendido de Cristo. Quando Paulo escreve aos Efésios e fala da dureza do coração daquele povo, da mente deles que estavam entenebrecidas, Paulo faz uma comparação e ele diz: mas vós não aprendestes assim de Cristo. Não é isso que Jesus nos tem ensinado através, irmãos, da sua palavra. Esta igreja em busca da excelência, ela se destaca pela continuidade, pela constância. A palavra continuidade aqui é inabalável. Por essa razão, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ah, irmãos, uma igreja em busca da excelência é uma comunidade de pessoas conhecidas também pela ordem e pela decência. O que significa isso, pastor? Esta igreja, irmãos, ela zela por um alto padrão de moralidade. Esta igreja zela por um alto padrão de ética. Esta igreja zela por um alto padrão de espiritualidade, de respeito mútuo. Respeito tanto para com Deus, mas respeito também para com meu irmão. Eu olho para o meu irmão, eu tenho que amar meu irmão. E amar, irmãos, é uma bênção. Nem sempre é fácil. Amar quem nos ofende, né? Amar quem nos insulta. Eu lembro de uma palavra, uma situação vivida pelo pastor Geraldo Rangel. O pastor Geraldo Rangel foi missionário no Uruguai por 25 anos, ele é tio da minha esposa. Ele ficou 25 anos ali no Uruguai, na cidade de Durazno. E quando ele foi para lá, ele começou a enfrentar ele e somente a esposa, uma dificuldade enorme, uma nova cultura, pessoas que ele não conhecia, uma casa alugada, chamando as pessoas para participar das reuniões, pregando nas reuniões, ele e a esposa só. Imagina o pastor Ralph, né? Cultuando a Deus, só ele e a esposa, como se estivesse cultuando coletivamente, com vários irmãos presentes. Ele fazia isso religiosamente. E as pessoas começaram a aparecer. E apareceu ali um senhor que começou a dificultar o trabalho, a prejudicar o trabalho, a questionar. E aquilo começou a incomodar o pastor Geraldo. Disse: olha, como aquilo me incomodava. Eu comecei a olhar para aquela pessoa e eu comecei a sentir ódio dele. E a questionar: Deus, Senhor, eu saí do Brasil, eu vim aqui para o Uruguai, e eu não vim para ficar enfrentando essas coisas. Eu quero ver pessoas transformadas pelo seu poder, eu quero ver pessoas convertidas. Mas aquele homem estava ali, até que Deus falou ao seu coração, dizendo: olha, Geraldo, você precisa amar. Você tem que olhar para esse homem com olhar de compaixão, com olhar de amor. Quinze dias depois, irmão, sabe o que aconteceu? Aquele homem sumiu. Ele tinha morrido. Mas o pastor o amou antes de morrer. Então, Cuidado, meu irmão. Se você vive perseguindo, assuntando aí seus irmãos em Cristo, se ele te amar com o amor de Cristo, você pode ir embora antes do tempo, hein? Você pode morrer antes, hein? Igreja, irmãos, que busca excelência, ela busca este alto padrão. Ela não chama de sagrado o que Deus declarou como profano. Ela não espiritualiza o que é secular. Ela não cede às pressões das tendências desse tempo, dos modismos desse tempo, que muitas vezes espiritualizados criam muito mais divisão e contendas do que crescimento espiritual. A igreja ordeira e decente, ela que é aquela igreja que busca a excelência da sua postura, a excelência das suas atitudes. E essa igreja eu quero ser com os irmãos. Por essa igreja, irmãos, eu oro todos os dias, pedindo a Deus que nos ajude, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Esta igreja, ela se caracteriza pela discrição. Nem sempre é a mais falada. Nem sempre é a mais famosa. Mas é uma igreja fiel. Uma igreja que ama a Jesus. Lembra da igreja de Sardes? Era uma igreja viva, mas aos olhos de Deus, morta. Os irmãos lembram da igreja de Laodiceia? Uma igreja rica, mas aos olhos de Deus, uma igreja desprezível, pobre, completamente despida. Uma igreja, irmãos, em busca da excelência. Eu estou caminhando para o final, irmãos. Deixar pastor à vontade, irmãos, principalmente pastor de muitos anos, é um perigo para o pastor que convida, não é? Porque ele perde a noção de tempo. É tanta coisa na cabeça, a gente perde a noção de tempo. Mas eu vou terminar. Eu sei que os irmãos estão com fome, não é? Eu também preciso ir para casa, não é? Mas já estamos terminando. Mas uma igreja, irmãos, que busca excelência, é uma comunidade também de pessoas conhecidas pelo espírito cooperativo. Olha que bênção. Meus irmãos, a igreja precisa de todos para funcionar eficientemente. Paulo e Barnabé, eles ficaram um ano em Antioquia, liderando, ensinando aquela igreja, até que aquela igreja se tornasse uma igreja forte, uma igreja atuante, e esta igreja se tornou uma igreja forte, uma igreja atuante, por causa da cooperação desses servos de Deus. Eu preciso cooperar com a minha igreja, eu preciso trabalhar para a minha igreja, eu preciso me doar à minha igreja. Neemias, quando deixou a sua terra, lá no reino de Artaxerxes, voltando para Jerusalém, triste com a situação em que se encontrava Jerusalém, com seus muros derrubados, a cidade queimada, envergonhada, humilhada, ele convoca o povo para louvar a Deus, para cultuar a Deus, e diz a Bíblia, irmãos, que o coração do povo era como um só homem, de tão unidos que eles estavam, em meio às ameaças, em meio aos perigos, colher numa mão, espada na outra, para defender as suas famílias, mas unidos, cooperando na reconstrução daquele muro. Portanto, eu e você precisamos cooperar com a igreja nesta busca pela excelência. Todos nós, irmãos, somos responsáveis na construção desse edifício espiritual chamado igreja. E veja vocês, quanto maior, irmãos, for a cooperação, menor será o estrelismo. Quanto maior for a cooperação, menor será a disputa. Quanto maior for a cooperação, menor será a competição. Quanto maior for a cooperação, menor será o culto à personalidade. Quem coopera, irmãos, tem consciência da sua condição de servo. Ele coopera porque ele tem alegria em servir. Ele tem alegria de servir a Jesus. Ele tem alegria de servir a Deus através da igreja. Quem coopera com alegria produz mais. Já viu aquele empregado bom? Aquele funcionário bom? O patrão não quer perder, irmão. Sabe por quê? Porque ele produz. Assim nós temos que ser na igreja. Os frutos de quem coopera são permanentes. Porque glorificam a Deus. Eu fico impressionado com o apóstolo Paulo nas suas cartas, né? Em quase todas as suas cartas, Paulo começa dizendo: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus. Ele faz questão de mostrar a sua condição de servo. Você tem sido servo? Você tem tido alegria de servir ao Senhor? Paulo diz, irmãos, que nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Quando eu olho para a igreja, eu vejo, irmãos, na igreja um celeiro de talento. Hoje as igrejas são um celeiro de talento. Eu sou de um tempo, quando eu tinha lá meus 15, pastor Zacarias, não é? Quando eu tinha meus 15 para 16 anos, eu saía com alguns pastores em série de conferência. Eu não era nem um seminarista, não pensava ainda em fazer seminário. Eu gostava de sair com os pastores em conferência, porque havia dificuldade de música na igreja. Tem uma guitarra na igreja? Gente, guitarra era um artigo de luxo. E eu tinha um violãozinho elétrico. E eu saía com os pastores nessas estradas de chão aqui de São Francisco do Itabapuã. Não era asfaltada, não. Lugares, irmãos, que a gente parecia que nunca ia chegar, naqueles fusquinha 68. Chegava todo empoeirado. Mal dava tempo para tomar um banho. Só ia fazer isso depois que terminasse o culto. E hoje a gente olha para as igrejas, vê um celeiro de talento. Eu vejo, mãe, que talento. Mas ele está aqui disponível. Só que nesse celeiro de talento, há muitas pessoas que não têm boa vontade, irmãos, para servir. Poderiam servir. Poderiam ser bênção no reino de Deus, poderiam abençoar as nossas vidas, mas não fazem, perdem da alegria de servir. Mas eu quero encerrar, definitivamente, agora eu vou encerrar. Uma igreja, irmãos, em busca da excelência, é uma comunidade de pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Uma igreja, irmãos, reunida em adoração, ela toma posse da mais rica e extraordinária herança de Deus. Meus irmãos, esta é a nossa herança. A sua herança, meu querido, não é aquela conta bancária que você tem, não são os bois que você tem lá na sua terra. Deus abençoe. A sua herança é isso aqui. É adoração a Deus. Porque é isso, irmãos, que nós vamos fazer lá na eternidade. Nós não vamos fazer absolutamente mais nada. Nós só vamos adorar ao Senhor. Eu não vou precisar nem mesmo de fé. Porque eu preciso de fé aqui, para esperar as coisas eternas. Mas desde que eu estou lá na eternidade, para que eu preciso de fé? Tudo aquilo que eu esperava pela fé, já está diante dos meus olhos. E eu vou somente adorar a Deus. Eu vou louvar ao meu Senhor. Esta é a minha herança. Esta é a sua herança. Glorifique a Deus. Busque ser esta igreja por excelência, porque adoração, irmãos, não é forma, adoração é vida com Deus, adoração é vida em Deus, adoração é vida de obediência. As muralhas de Jericó ruíram ao tocar das trombetas por um povo que estava reunido em adoração a Deus. As muralhas caíram, muralhas caem quando a igreja adora. Nesta herança que Deus tem nos dado, quando a igreja adora, irmãos, parece que o céu se torna mais próximo de nós. Vocês têm essa sensação? Os hebreus diz, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, parece, irmãos, que aqueles irmãos queridos que já partiram para a eternidade, que estão na presença do Senhor, estão mais pertinho de nós. Porque nós estamos vivendo esta herança de Deus, nós estamos em adoração. Glorificando aquele que é o Senhor da nossa vida. Josafá, quando foi o rei, Josafá, rei de Judá, quando foi ameaçado pelos moabitas e amonitas, diz a Bíblia, que ele se sentiu impotente diante da força daqueles exércitos que se uniam para batalhar contra ele. E ele então orou ao Senhor. Ele pediu a Deus que o ajudasse, porque ele, humanamente, ele não podia com seu exército vencer aqueles dois exércitos tão poderosos. E ele abre o seu coração para Deus. E há um momento na oração de Josafá que ele diz: Senhor, eu reconheço as minhas fraquezas, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vida de adoração é isso, irmãos. São os nossos olhos em Deus. Você não desvia o seu olhar para outra coisa. Você só vê Deus. Você só adora Deus. Você não vê a roupa do irmão. Você não mede a saia da irmã. Você só vê Deus, porque os seus olhos estão postos em Deus. E você entrega tudo a Deus, que julga todas as coisas retamente. Quem somos nós, não é? Para julgarmos alguém. As portas do inferno, irmãos, não podem prevalecer contra uma igreja que busca excelência, reunida em adoração a Deus, e assim o faz, em espírito e em verdade. Nesta manhã, o meu desejo, junto com os irmãos, como membro desta igreja, nós, irmãos, como irmãos em Cristo que somos, que nesta manhã a gente possa sair daqui com esse desejo ardente no nosso coração de ser esta igreja, uma igreja que busca a excelência, uma igreja que busca aquilo que é medíocre. Ela busca a excelência porque o seu Deus é excelente. O pastor que lidera, que dirige, o bom pastor que é Jesus, é pastor por excelência. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos essa comunidade de pessoas que desfruta desta cidadania celestial, que busca a transformação em vez da conformação, que preza pelo que é ordeiro e decente, que tem o espírito de cooperar e que tem alegria de se reunir para adorar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, glorificando aquele que é o Senhor, Salvador da nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Uma vez eu disse para uma igreja, me lembrei disso aqui agora, tem algum irmão aqui, não precisa ficar ofendido, irmão, tem algum irmão aqui que tem gado, que tem boi? Levanta a mão aí, irmãos. Tem? Tenha. Deus abençoe, meu irmão. Né? Tem boi. Meu sogro gostava muito de boi, tinha muito boi também. Mas o que eu quero dizer, não é sobre, como que é o nome do irmão? José Silva. Eu não estou me referindo ao boi, né, que o irmão José Silva tem, né? Esses boi Nelore, Tabapuã, né? Boi de raça, boi que engorda fácil, boi espantado, não é? Não é desse boi que eu estou falando. Estou falando de outro tipo de boi. De um boi que não pode faltar na minha vida, que não pode faltar na sua vida. E que você pode perfeitamente ter esse boi, porque ele não é medido pela medida de arroba. Vou dizer para vocês qual é esse boi. B de Bíblia, O de oração, I de igreja. Vocês não vão esquecer disso nunca mais. Nunca mais vocês vão esquecer. Gente, eu lembro do boi do pastor Renato. Eu lembro direitinho do boi que o pastor Renato falou. Você pode ter perfeitamente esse boi na sua vida, meu irmão. B de Bíblia, O de oração, I de igreja. E preze por este boi na sua vida, porque se faltar este boi na sua vida, me perdoe a expressão, a vaca vai para o brejo. Tá bom, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a vida do nosso pastor, pastor Márcio, a irmã Fernanda, os ministérios dessa igreja, o pastor Ralf, o pastor Zacarias, o pastor Maico. Os outros pastores, irmão, eu tenho sentido a falta, não tenho visto o pastor Alaí. Eu estou aos poucos conhecendo os irmãos, tá, irmãos? Fique aberto para mim, sabe, irmão? Vem me procurar, eu tenho a maior alegria de abraçar, eu sou um beijoqueiro, eu sou abraçador, eu gosto de gente, sabe? Eu gosto de gente, eu não sou avesso a gente, eu gosto de gente. E eu quero conhecer, né, os meus irmãos em Cristo, ter mais tempo de poder estar com vocês. Né. Que Deus assim nos abençoe. Muito obrigado, pastor Ralf. Eu passo a palavra, né, ao pastor. E que este dia, irmão, seja um dia abençoado e abençoador em nossas vidas. Amém?
Glória a Deus.